Tem então agora, para encerrar este debate, a palavra o Sr. Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. No termo dos 3 dias regimentalmente determinados para o debate e votação das propostas apresentadas a este Parlamento de Plano e Orçamento para 2018, cabe-me, como Presidente do Governo dos Açores, concluir este período de debate. Faço-o não apenas no cumprimento de um preceito, mas sobretudo com a consciência da importância que estes documentos e este momento assumem para o futuro da nossa região e para o futuro da vida das açorianas e dos açorianos. Julgo por isso importante e, porventura, útil salientar alguns aspectos que ressaltam destes documentos naquilo que releva para uma maior e melhor compreensão da sua gênese, do seu contexto e dos seus objetivos. Os investimentos que o Governo dos Açores pretende concretizar no próximo ano, ao abrigo do Plano de Investimentos da Região, não foram definidos à porta fechada num qualquer gabinete da administração. Logo no início do processo de definição do que pretendemos fazer, convidamos os partidos políticos com representação parlamentar, as centrais sindicais e as instituições representativas de setores e atividades, como a Federação Agrícola ou a Federação de Pescas dos Açores, a partilharem connosco a sua visão, as orientações estratégicas que consideravam ou consideram que os Açores devem prosseguir e, bem assim, as medidas concretas ou os investimentos específicos que entendiam deverem ser realizados. Os parceiros sociais que integram o Conselho Regional de Concertação Estratégica, como resulta da lei, mas sobretudo da convicção do Governo, também se pronunciaram sobre que linhas estratégicas e que investimentos prioritários deveriam nortear o investimento público regional no próximo ano. Os Conselhos de Ilha também foram chamados a participarem neste processo, pronunciando-se sobre o que deveria ser, na sua perspectiva, o nosso futuro coletivo nesse domínio. Reunimos com quem quis reunir connosco. Ouvimos quem quis falar connosco, explicitando opções, ouvindo propostas e, quando foi caso disso, reafirmando estratégias. Neste contexto, e com este processo que antecedeu no tempo o momento em que agora nos encontramos, o que resulta claro e evidente é que os documentos que em breve esta Assembleia vai votar resultam de uma postura de abertura, de participação e de transparência. Abertura não apenas por determinação da lei, mas sobretudo por imposição da consciência. Participação de todos a quantos, e a isso, participação, perdão, de todos quantos a isso se dispuseram. Transparência na explicitação clara das nossas apostas, das nossas estratégias e das nossas motivações. E se, com todo este processo de debate, de abertura e de participação, se afirma a transparência do processo de construção destas propostas, também é indesmentível que há assunção clara de que matérias há em que as perspectivas e as abordagens são diferentes e que há propostas com as quais não concordamos, reforça e evidencia essa mesma transparência. O facto de haver essas diferenças e essas discordâncias não põe em causa, bem pelo contrário, nem a democracia, nem o diálogo, nem a concertação. Se qualquer uma dessas ideias fosse sinónimo da obrigatoriedade de aceitação de todas as propostas que nos chegam, apenas porque nos chegam de outros partidos ou de parceiros sociais, não estaríamos a falar de democracia, mas de subversão da democracia. Não estaríamos a falar de diálogo, mas de imposição. Não estaríamos a falar de concertação, mas de submissão. Nessa ação, o governo não obedeceu, nem obedece a outro critério, nem sujeita a si, nem se sujeita a si, nem àquilo que faz, a outro interesse que não seja o interesse dos Açores. Interesse dos Açores, que convém ter presente, não corresponde à soma, apenas à soma dos interesses dos partidos, apenas à soma dos interesses dos parceiros sociais, ou sequer apenas à soma dos interesses dos concelhos de ilha. Convém, por isso, relembrar aqui que o governo dos Açores tem uma legitimidade, tem um mandato e tem uma postura. Tem a legitimidade que deriva da votação maioritária que o partido que o suporta obteve nas eleições regionais há pouco mais de um ano e a consequente manifestação de confiança por parte dos açorianos. Tem o mandato claro de cumprir o projeto que submeteu aos açorianos e que estes sufragaram maioritariamente. Tem a postura de, no cumprimento desse mandato e no exercício dessa legitimidade, planear, ouvir, analisar e decidir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, as propostas de plano e orçamento para 2018 chegam a este plenário sob o signo de um novo ciclo de crescimento e de desenvolvimento da nossa região. Mas do que falamos quando falamos de um novo ciclo? No primeiro trimestre de 2014, a taxa de desemprego na nossa região, 18%, situava-se acima da média nacional e era das mais altas do país. Hoje, com os dados referentes ao terceiro trimestre de 2017, a taxa de desemprego na nossa região, 8,2%, está abaixo da média nacional e é das mais baixas do país. Em pouco mais de 3 anos, a taxa de desemprego baixou para menos de metade, a população empregada cresceu em mais de 13.300 açorianos, o número de desempregados caiu 53,8%. Em 2012, a hotelaria tradicional na nossa região registou cerca de 1 milhão de dormidas, repartidas quase de igual modo entre residentes no estrangeiro e residentes no país. Hoje, os dados disponíveis demonstram que nos aproximamos do dobro desse valor, dos 2 milhões de dormidas, em que pouco mais de 40% corresponde a turistas nacionais e cerca de 60% a turistas estrangeiros. Em 2012, os proveitos totais provenientes do setor do turismo eram pouco mais de 40 milhões de euros. Hoje, com os dados referentes ao terceiro trimestre de 2017, esses mesmos proveitos já ultrapassaram os 73 milhões de euros. Há apenas cerca de um ano atrás, em agosto de 2016, o preço médio do leite pago ao produtor caía para 25,5 cêntimos. O valor mais baixo, então, dos 5 anos antecedentes. Em outubro deste ano, atingiu os 29,3 cêntimos, um crescimento superior a 10%. Em 2012, o preço médio do peixe na primeira venda em lota, excluindo o atum, era de 3,75 euros por quilo. Com os últimos dados disponíveis, referentes a outubro deste ano, esse valor é de 5,67 euros, um crescimento superior a 50%. Em setembro de 2012, o índice de venda a retalho de produtos alimentares registava, em termos homólogos, uma queda de cerca de 8%. Em setembro de 2017, o mesmo índice, com a mesma referência homóloga, cresce cerca de 6%. Em 2012, com 30% de taxa potencial de cobertura de creches, a região estava abaixo do mínimo recomendável. Em 2016, após um reforço de lugar em creche superior a 500 mil, estamos já bem acima dos valores de referência nessa taxa de cobertura com 40%. Em 2012, a produção de riqueza na nossa região caía, em termos homólogos, 3,5%. Em 2016, a produção de riqueza na nossa região, em termos homólogos, cresceu 2,1%. Começa, pois, por ser disso que falamos quando falamos de um novo ciclo. Mas, tão o mais importante do que esses elementos objetivos, mensuráveis e com relevância para a vida dos açorianos, e que atestam sem margem para qualquer dúvida o começo de um novo ciclo de desenvolvimento e de progresso nos Açores, tão a mais importante do que isso é saber como todos nós nos posicionamos face a essa realidade comprovada e indesmentível. O que resulta destes 3 dias de debate é que alguns partidos da oposição, contra todas as evidências, teimam em não descolar do ciclo velho. A sua postura é a mesma de sempre: reclamar. Reclamar hoje, quando o governo poucos dias leva de início do segundo ano desta legislatura, que todos os compromissos assumidos para 4 anos já deviam estar cumpridos. Reclamar por um pouco mais nas áreas em que o governo já prevê mais. Reclamar por um pouco menos nas áreas em que o governo já consagrou menos. É o caso das passagens interilhas, em que há apenas 2 anos o governo operou a maior redução de sempre no custo das passagens aéreas, com uma diminuição média de cerca de 20%. É o caso dos impostos, em que também há apenas 2 anos se deu uma redução de impostos que levou a que os açorianos tenham hoje a carga fiscal mais baixa do país e, no caso de alguns impostos, como é o IVA, das taxas mais baixas de toda a União Europeia. Mas também alguns partidos da oposição parecem perdidos, parecem desnorteados, contradizem-se. Derrotados nas eleições há pouco mais de 1 ano, querem agora à força toda implementar o seu projeto. Acusam de excesso de governo, mas propõem mais apoios do governo, mais programas financiados pelo governo. Querem a ruptura, que a ausência de alternativas e a mera cópia de ideias e de propostas do governo desmente cruamente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo, açorianas e açorianos, e o governo? Como se apresenta o governo neste novo ciclo e nesta nova conjuntura? A resposta é clara, inequívoca e está bem patente nestas propostas que as senhoras e os senhores deputados se preparam para votar. Em primeiro lugar, apresenta-se com inconformismo. Quero acreditar que todos nós estamos satisfeitos com esses indicadores, com essa progressão e com o facto dos Açores entrarem num novo ciclo de desenvolvimento e de progresso. Mas a razão pela qual o governo aqui está, a razão pela qual eu aqui estou, não é nem essa constatação, nem essa satisfação. A razão pela qual estamos aqui hoje é, desde logo, porque sabemos que mesmo nestes indicadores que vos referi há pouco e noutros, há açorianas e açorianos que ainda aguardam respostas. Há açorianas e açorianos que confiam no seu, que confiam no nosso governo para terem uma resposta que os ajude a ultrapassar problemas ou a vencer os desafios com que estão confrontados. Seja na procura de um novo ou de um primeiro emprego, na procura de melhor rendimento para os nossos agricultores e pescadores, na realização de uma consulta médica ou de uma cirurgia, na abertura de uma vaga para um lar de idosos ou para uma creche, o governo tem a consciência clara do que ainda falta fazer e está a trabalhar para concretizá-lo. O início em 2018 da construção em várias ilhas da região de mais de 100 habitações a rendas acessíveis destinadas a contribuir para a satisfação das necessidades nesse domínio, desde logo, de casais jovens, é o resultado dessa consciência e desse trabalho do que ainda falta fazer. A criação na Ilha de São Miguel, nos próximos 2 anos, de mais 100 vagas em lares de idosos, metade das quais deverão estar disponíveis já em 2018, é fruto dessa consciência e desse trabalho. O alargamento do sistema do passe social às ilhas de Santa Maria, São Jorge, Graciosa, Faial, Pico e Flores durante o primeiro trimestre de 2018, medida que permitirá reduzir o custo para as famílias da utilização do transporte coletivo público de passageiros, é mais um exemplo dessa consciência e desse trabalho. A criação de um serviço de proximidade e acompanhamento das explorações leiteiras, que passa pela disponibilização de equipas multidisciplinares para acompanhamento no terreno das explorações leiteiras da região, designadamente ao nível da gestão, sanidade, bem-estar animal, melhoramento genético, qualidade do leite, qualidade e acondicionamento das silagens de milho e erva e maneio animal e das pastagens, é também fruto dessa consciência e desse trabalho. Mas quando o governo fala e insiste na ideia de novo ciclo, não se limita a constatar a melhoria da generalidade dos indicadores. Há uma leitura que nós fazemos e há uma consequência que daí retiramos. A este novo ciclo corresponde também e, sobretudo, uma reorientação da intensidade das políticas, com um claro reforço da componente de transformação estrutural. Um bom exemplo desse novo equilíbrio é a área do emprego. Passada uma fase que podemos considerar de verdadeira emergência, em que a prioridade das prioridades foi a manutenção de emprego, ajudar a segurar emprego e criar emprego, passamos a uma nova fase em que adicionamos com importância crescente uma prioridade mais estratégica e mais estrutural, a da qualidade do emprego. É nessa prioridade que se integram as decisões do Governo quanto à componente da estabilidade laboral, combate à precariedade e melhor remuneração do emprego criado na região. Mas também na área dos transportes, em especial nos transportes marítimos, com a construção, que prevemos iniciar-se no próximo ano, de um navio ferry destinado a funcionar durante todo o ano e com capacidade não só para transportar passageiros, mas também carga rodada. A entrada em funcionamento desse navio potenciará uma alteração estrutural da nossa economia, no que a circuitos logísticos diz respeito, criando aí sim aquilo que se pode chamar de um mercado interno açoriano, eliminando fatores de constrangimento e bloqueio e tendo o potencial para modificar de forma muito significativa quer as ligações continente-Açores, quer inter-ilhas. Mas também nas áreas sociais, com a implementação da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, a qual, para além de conter uma abordagem inédita no nosso país, constitui uma opção política clara. Em primeiro lugar, de pegar de frente um problema que nós temos e de privilegiar a abordagem estrutural de médio e longo prazo num dos desafios mais complexos e mais difíceis que enfrentamos como região e como povo. Mas também na abordagem que trilhamos e que queremos concretizar ainda mais no futuro, no domínio da educação, da ciência e, em geral, de qualificação da nossa sociedade e da nossa economia. O Programa para o Sucesso, no que significa de transformação de uma realidade, o insucesso escolar, que não nos satisfaz e que tem nesse instrumento uma vontade transformadora de, com sustentabilidade, promover uma significativa melhoria, não só desse índice, mas sobretudo da forma como os jovens açorianos podem ter e podem aproveitar uma formação qualificadora. Uma formação qualificadora que não se esgota ou limita apenas à sua componente mais formal, mas que possa constituir ela própria uma base mais alargada de integração e intervenção social e cívica, capitalizando e reforçando deste modo o contributo generoso e altruísta que marca a participação da juventude na nossa sociedade. O Governo dos Açores vai, já a partir do próximo ano, disponibilizar aos nossos jovens a plataforma digital de voluntariado jovem, uma iniciativa desenvolvida em parceria com as instituições particulares de solidariedade social e que visa aumentar a participação dos jovens em atividades de voluntariado, reforçando também a participação cívica da nossa juventude no desígnio comum de uns Açores mais coesos e mais solidários. A integração plena dos Açores nos projetos do Atlantic International Research Center, a sediar na Ilha Terceira, ou do Observatório do Atlântico, a sediar aqui na Ilha do Faial, são igualmente dois exemplos de como este novo ciclo se pretende realizar com a construção de novas oportunidades de desenvolvimento, alicerçadas no conhecimento, na inovação em matérias que, como o mar, o clima, a vulcanologia ou o espaço, há áreas em que a região tem já uma posição que a cada dia se fortalece e consolida. O mar constitui a este propósito uma área prioritária de atenção, pelo que o Governo dos Açores acompanha com particular minúcia e cuidado os desenvolvimentos da situação do IMAR. Importa talvez deixar clara a perspectiva com que nós, numa matéria em que intervêm entidades externas ao Governo dos Açores, encaramos este assunto. De entre as diversas vertentes, refiro a laboral e a orgânica, aquela que nos preocupam, naturalmente, mas aquela que também nos preocupa é exatamente a estratégica e estrutural. Ou seja, têm ou não os Açores uma instituição científica de credibilidade e prestígio internacionais que gere conhecimento sobre o nosso principal ativo, presente e futuro, o mar em geral e o mar profundo em particular. Dito de outra forma, preocupa-nos que a questão se possa reduzir a mais instituto ou menos instituto, quando o que está verdadeiramente em causa, na nossa perspectiva, é também que conhecimento é poder. E a região não pode, sob pretexto algum ou sob forma alguma, prescindir ou fazer pregar esse poder. Toda a atuação do Governo dos Açores neste novo ciclo que a região está a iniciar está de igual modo subordinada a um requisito inalienável, o da exigência. Exigência na nossa atuação, exigência nos nossos procedimentos e exigência nos nossos resultados. E desta exigência, ninguém, absolutamente ninguém, está isento. Do Presidente do Governo a qualquer funcionário público da categoria mais inicial de ingresso na administração, do Presidente de um Conselho de Administração de uma empresa pública a um qualquer colaborador do Governo, seja a que título for, ninguém está isento de uma exigência, desde logo consigo próprio, naquilo que isso significa de ação previdente, proativa, empenhada, competente e diligente. Que a ninguém reste, pois, quaisquer dúvidas quanto ao facto dessa ser condição essencial para sermos parte nesse combate pelos Açores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, neste trajeto de recuperação económica e na melhoria progressiva e constante de diversos indicadores na nossa região, reside a credibilidade deste plano e deste orçamento. Com efeito, é também esta a leitura que fazemos dos resultados até aqui alcançados. Da mesma forma que conseguimos, no passado recente, esses resultados, nos mais variados setores da nossa vivência coletiva, este plano e este orçamento permitem-nos, com credibilidade e com rigor, ambicionar, realizar e concretizar no futuro as políticas, as medidas e as ações que consolidem e ampliem em benefício das açorianas e dos açorianos. Por isso mesmo, no debate que aqui nos reuniu durante 3 dias, o Governo empenhou-se em esclarecer propostas, em clarificar estratégias, em detalhar opções. Este trabalho, que esperamos esclarecedor e que sabemos transparente, resulta não só em benefício deste Parlamento, mas sobretudo em benefício dos Açores e dos açorianos, pois define o caminho, o rumo, a estratégia a concretizar no próximo ano. É, pois, com a consciência da importância do Plano de Investimentos e Orçamento da Região para 2018 para as açorianas e açorianos que concluímos neste debate e que aguardamos a sua votação. Com a consciência da dimensão da tarefa que temos pela frente, com a noção exata de que este novo ciclo não dispensa ninguém, não dispensa o contributo e o empenho de cada açoriano naquela que é uma missão que nos cabe a todos. Estamos, pois, todos convocados para a construção de uns Açores cada vez melhores, disse.
Muito obrigada, Sr. Presidente.